Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, já estamos aqui, né, para começar mais um Gabriela Esportiva para você. Ótima noite, onde quer que você esteja na sintonia da Gabriela FM. A partir de agora está chegando Gabriela Esportiva nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Alô para você que está em casa, que está saindo agora do trabalho, você que está nas ruas, nas estradas também. Obrigado pela carona, acompanhando a gente em qualquer lugar do mundo pela internet. É hora de a gente analisar aí as principais modalidades esportivas aqui na Gabriela FM, no Gabriela Esportiva. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Juntamente com a nossa bancada de comentaristas top aqui, né, no nosso Gabriela Esportiva, dá o boa noite a eles, Monique Ribeiro. Boa noite, seja bem-vinda esta semana.
Muito boa noite, Marcão, boa noite, colegas, ouvintes, e vamos para mais uma semana aqui no Gabriela Esportiva, com muita informação do nosso esporte local e também nacional. E hoje vamos falar, né, da rodada do final de semana aí, teve Baianão, Paulistão, Carioca, vários estaduais rolando. Tá tendo agora o pré-olímpico, né, Brasil e Equador aí 0-0, iniciou o segundo tempo agora, a gente vai estar trazendo o resultado aí em tempo real.
É isso aí, Monique, dá uma boa noite também ao presidente campeão Zé Maria, boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra, boa noite, Fredão, boa noite, Monique, boa noite a você, ouvinte do Gabriela Esportiva. Eu diria que foi um final de semana surpreendente. E me surpreendeu de forma negativa o time do Barcelona. A escalação do Barcelona foi uma surpresa muito ruim, né? Na minha opinião, eu vou colocar isso na conta do técnico Betinho. Ele inventou muito. A realidade é essa. Um Barcelona jogando fora de casa e que não teve nenhum volante, né? Fez um amontoado de meias ali no meio-campo. Resultado: o time deixou o Jacobina jogar, o Jacobina não estava morto não, e tanto que reagiu e acabou construindo, eu diria, uma vitória importante, e o Barcelona perdeu 3 pontos que podem fazer falta lá na frente, na hora da chegada dos 4 semifinalistas desse campeonato baiano. Então, para mim, uma escalação inventada, entendeu? O time não tinha algumas peças. E daqui a pouquinho a gente vai comentar, Marcos, sobre esse comportamento ruim do time do Barcelona no sábado em Jacobina.
Daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre esse jogo, né, e fala do Barcelona, o ressuscitador. Vamos falar também com o Fredão, Fred Menezes. Boa noite, Fred.
Boa noite, Marcão. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes da Gabriela Esportiva. Hoje nós temos muitos assuntos aí com futebol brasileiro, do pré-olímpico, futebol carioca, futebol daqui da Bahia, do Baianão. E
tem tênis, né?
Tem o resultado do Australia Open também. Então vão ter boas participações aí, bacana aí, tamo junto.
Também vai ter, já, Fred, o Júlio César, direto do estádio Mário Pessoa, né? Tá cobrindo esse jogo de daqui a pouquinho entre Itabuna e Jacuipense para fechar a 4ª rodada do Baianão. A gente tá começando, Gabriela Esportiva, 6:08.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, começar falando desse pré-olímpico aí, né, que tá rolando o jogo entre Brasil e Equador, não é isso, Monique?
É isso mesmo, Marcão, tá acontecendo agora, né, iniciou o segundo tempo, e o Brasil vai empatando aí com o Equador, que Equador aí tá tendo, né, um melhor resultado aí nessa competição até o momento. E o Brasil está aí buscando, né, a vitória para poder avançar.
Por enquanto, 0-0, né? Já começou o segundo tempo e Teoricamente, o Equador vem de resultados melhores, né, Fredão?
O Equador hoje é o primeiro colocado na chave de 5, né? Com 7 pontos. O Brasil fez 2 partidas, 2 vitórias. Venezuela com 2 pontos, Bolívia com 1 e Colômbia com 0. O Brasil está pegando o Equador e é um momento complicado, né? Porque o Brasil não fez boas apresentações, apesar de sair com 2 vitórias, por conta, provavelmente, né, o que a gente imagina e acha, né, que os dois atacantes do Brasil são de altíssimo nível e no momento que eles tiveram oportunidade, eles empurraram a bola para dentro e acabaram trazendo a vitória para o Brasil. Então, o Equador fez 7 pontos aí, está vindo muito bem no pré-olímpico, classificam 2 equipes nessas 5 seleções. Então, dependendo desse resultado, o Brasil praticamente pode já assegurar a sua vaga, né, se tiver um bom resultado hoje. Então vamos para frente aí ver o que acontece.
A gente viu aí um primeiro tempo morno, né? E o Brasil, através de Endrick, né, teve algumas chances aí de bola, de fazer o gol, mas não conseguiu finalizar bem. Então o jogo aí continua já 8 minutos de partida do segundo tempo. Brasil 0, Equador também 0.
No caso, o Brasil tem de repente 2 vitórias já até agora nesse grupo. E tem uma partida difícil contra o Equador, está tendo agora. E a gente espera que, se ele conseguir mais um triunfo, aí de repente já consolida essa vaga, né, Fred?
O Brasil não tem empolgado, né? A gente tem notado que, inclusive, muitas críticas com o técnico Ramon Menezes, que na verdade não empolgou também na seleção principal, né, Zé? Então a gente acredito que com a quantidade de jogos aí, as equipes, o Brasil vai se entrosar, né, ficar e começar a também não só obter bons resultados, como também fazer boas apresentações, o que não tem ocorrido.
É verdade, e o futebol, o bom futebol passou longe dessa seleção olímpica, né, porque está jogando em razão dos dois atacantes, né, do Endrick e do John Kennedy. Mas é uma seleção que não empolgou, não correspondeu ainda, entendeu? Então, eu acho que o momento é esse. O Equador talvez seja individualmente a seleção, uma das seleções mais difíceis, né, nessa caminhada, porque você, como bem você colocou, só as duas melhores vão estar nas Olimpíadas de Paris.
Na verdade, Zé, são 5, classificam 2 para as semifinais, e vão receber mais 2 equipes da outra,
pois é,
do grupo que vem.
Dessas 4, as 2 melhores vão estar nas Olimpíadas.
Exatamente.
Então é uma seleção que está devendo muito. Está devendo muito, não empolgou. Aliás, gente, por coincidência ou não, o trabalho do técnico Ramon Menezes, né, ele não conseguiu empolgar em tempo nenhum. Dirigindo a terceira seleção, né, treinada pelo Ramon. E ela está longe daquela campanha, embora tenha nos seus quadros, são os jogadores mais de melhor qualidade que existem na base desses clubes, né? Da maioria dos clubes brasileiros.
A maioria são titulares nos grandes clubes de primeira divisão, né, do Brasil.
Pois é.
São grandes jogadores aí com potencial.
E o futebol está longe ainda, né? O bom futebol passa longe dessa seleção. Vamos torcer para que a seleção se reencontre no jogo de hoje.
É isso aí.
E isso nos entristece, Zé, Marcos, aqui, Fred, porque a nossa base, né, nossa seleção de base é o futuro da seleção profissional, né, a oficial titular. Então a gente fica assim pensando, poxa, será que não vai surgir, né, dos nossos meninos aí esse grande nome? Então cadê? Então a gente fica já vendo a base assim, como a gente tá vendo esses últimos jogos aí do pré-olímpico, jogos mornos, jogos sem muita... sem muitas jogadas especiais. Então a gente já fica, não vê um jogador, Zé, de destaque no pré-olímpico, né? Já nos cadencia falar que, né,
pergunta, poxa, o que será do futuro,
o que
da
será
seleção
do nosso,
principal,
da nossa seleção principal, que já não é mais tão desejada e assistida como foi em outros tempos, né, que existiam jogadores que faziam acontecer para que pudesse prender a atenção de nós torcedores, né?
Jogadores que ganhavam bola de ouro, disputavam bola de ouro, né, no mundo.
É verdade, a gente viu aí.
Zé
tá falando que tem anos, realmente, muitos anos. A gente vê aí jogadores de times principais, né, do Brasileirão, vamos dizer assim, mas que são jogadores dos times principais, titulares muitas vezes, que até carrega o time nas costas. A gente vê Gabriel Peck, por exemplo, que era do Vasco, né, que acabou sendo negociado, mas que até então foi do Vasco, né, fez uma excelente temporada com o Vasco, a última, mas que não consegue reiterar aquele bom momento do Vasco no pré-olímpico, na seleção brasileira. Então, são coisas que têm que ser analisadas e pensadas mesmo, como vai ser essa seleção brasileira do futuro.
É isso aí, 6:14 agora.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Olha só aqui a... Primeiro título nacional da temporada já tem data definida, né? Vai ser disputado aí a Supercopa do Brasil 2024. Vai ser realizada no dia 4 de fevereiro, às 4 da tarde, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar em busca do primeiro título nacional da temporada. Então a decisão será em final única, com direito a pênaltis em caso de empate no tempo normal. A Supercopa é disputada entre o campeão brasileiro, que é o Palmeiras, e o vencedor da Copa do Brasil, São Paulo, da temporada passada. Um palpite aí, Zé Maria, de quem será o campeão da Supercopa?
Olha, elenco por elenco, né? Me parece que o Palmeiras tem um elenco mais pronto, né? Mais de momento. Mas, enfim, eu diria que a rivalidade desses dois grandes clubes, né, do futebol paulista, tira qualquer favoritismo, porque é um clássico, né? É um clássico, é um jogo isolado, é uma partida só, depende muito do momento, né? Então vamos ver, campo neutro, Mineirão, quer dizer, perspectiva aí de uma boa partida de futebol. Eu também fico naquela expectativa da Recopa Sul-Americana, né? Sim. Eu quero ver o Fluminense enfrentando, me parece que é LDU, né? LDU de Quito, né? Seria o campeão da Libertadores enfrentando o campeão da Sul-Americana. Então, há essa expectativa, são duas competições que acontecem dia no início, 22. Né? É dia 22, né? Dia 22. Nesse caso aí serão dois jogos da Recopa Sul-Americana. Já é um formato diferente. No Maracanã. Isso. No Maracanã, final do Maracanã. Então é isso, Marcos, é início de temporada, claro que isso aí é diferente de campeonato estadual. Então a gente tem que olhar com outros olhos, né? Porque é uma final de uma Recopa, né? E de uma...
um torneio...
Reunindo os dois vencedores da Copa do Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil, entendeu? Então esse duelo promete muito no Mineirão. Entre Palmeiras e São Paulo.
É o Palmeiras que... Diga, Fred.
Não, mexe com o país inteiro, né? Com o torcedor do Brasil inteiro. E o jogo do Fluminense e LDU também é um jogo, um torneio internacional importante e tem uma certa rivalidade, né? Porque o Fluminense já bateu de frente aí com o LDU em várias competições aí sul-americanas. Né?
O Fluminense... me surpreendeu muito nos últimos dias. Eu não tenho receio de afirmar aqui na Rádio Gabriela de que o elenco do Fluminense hoje está muito qualificado. Para mim é um elenco mais acorpado, mais experiente, muita qualidade com a chegada do Renato Augusto e do Douglas Costa. São duas contratações de peso que podem dar uma dimensão ainda maior ao Fluminense nesta temporada.
E a base, né? Os meninos de Xerém estão fazendo valer também, né? Estão lá, um time aí no Campeonato Carioca, nessa quarta rodada, acabaram vencendo aí o Nova Iguaçu por 3-0, que a gente já fala agora dessa quarta rodada do Campeonato Carioca. Começou no sábado com o Botafogo recebendo o Sampaio Correia lá do Rio e vencendo aí o Fogão, venceu por 2-0, né, Monique?
Foi isso mesmo, o Botafogo venceu, né? Depois aí de resultado ruim, acabou vencendo essa partida, foi importante.
Está na vice-liderança.
Né? Isso. Tivemos também um empate aí da Portuguesa do Rio e do Flamengo, 0-0. Esse jogo também foi no sábado.
Na Arena das Dunas.
Isso. Ontem, no domingo, tivemos Madureira 3, Volta Redonda 1. Bangu 2, Vasco da Gama 2, esse jogo aí que só o Vasco da Gama pode proporcionar ao torcedor, né?
Era o time...
Inacreditável Futebol Clube.
Time principal do Vasco, Monique?
Sim, com o time principal do Vasco. É, só pra finalizar a rodada, Fluminense 3, Nova Iguaçu 0, pra gente falar desse jogo do Vasco, né, Zé? Isso. Bangu 2, Vasco da Gama 2. É, minha visão do jogo, né? A gente viu um Vasco completamente... É, diferente do que a torcida estava esperando, né? Por ser a volta do time titular, a gente viu Paiê levando o time nas costas, a gente viu um Veguete sumido, a gente viu Paulinho sair da temporada, né? Devido à contusão aí. Infelizmente, ele já não compete mais aí essa temporada do Vasco da Gama, né? Oficial. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai ter que passar por cirurgia, tá? Ele vai ficar fora dos gramados aí pelo menos até o meio do ano, daqui uns 6 meses, né? Então isso aí é complicado. Ele era um jogador muito querido pela torcida e muito importante, né? Que vai ser difícil aí nesse momento do Vasco de substituir, porque o elenco do Vasco já é limitado, né? A gente viu aí que era para ter, né, o Marlon Gomes, mas também tá na seleção olímpica e já foi vendido, mas o que a gente tinha de esperança era o Paulinho e agora contundido, a gente vai ter que se contentar aí com o Praxedes. Zé, sua visão do jogo.
Eu achei um Vasco que me decepcionou e decepcionou a torcida com certeza. Um Vasco longe de praticar um futebol com intensidade. A começar pelo goleiro Léo Jardim. Léo e Jair foram duas figuras que decepcionaram no empate de ontem, lá em Brasília, contra o time do Bangu em 2-2. Eu diria que você foi muito feliz porque citou o Paê aí como o melhor jogador em campo e foi o jogador mais criativo do time do Vasco da Gama. O Vegetti também ficou devendo, né, o atacante, o argentino, e o Ramon até tentou mudar. Iniciou o jogo com o Rojas, né, que é um lateral mais defensivo, depois ele sacou o Rojas e colocou o lateral Puma, que já é um lateral mais ofensivo, mas ainda assim um Vasco muito desorganizado, né, um Vasco que decepcionou, perdeu muito com a saída do Paulinho, né, com a contusão do Paulinho. E o Mendel, até o Mendel, que sempre teve um nível bom de atuação, ontem decepcionou. Meteu um pênalti infantil dentro da área, foi no corpo do atleta. Eu diria que um Vasco que utilizou o que tem de melhor no seu elenco e que decepcionou ontem em Brasília. Foi uma decepção. E aí, Marcos, eu fico me perguntando, muita gente questiona, né, o Ministério Público de São Paulo, porque São Paulo não permite duas torcidas num estádio só, né? Só permite uma única torcida. Ontem em Brasília só tinha torcida do Vasco e teve pancadaria com a torcida única. Imagine, torcedores brigando, torcedores do mesmo time brigando ontem lá no Mané Garrincha. Quer dizer, claro que tudo isso, essa irregularidade, essa instabilidade do time do Vasco acaba acirrando os ânimos do próprio torcedor no estádio.
Pois é, e o Paiê vem mantendo a regularidade, aliás, desde a temporada passada no Vasco da Gama, né, mostrando que é um craque, né, Monique?
Isso mesmo. E a gente viu assim, o comprometimento do atleta em jogar, né, o desejo de jogar na equipe e o comprometimento dele. A gente viu que temporada passada ele chegou acima do peso, né? E nas férias, nesse recesso do futebol, a gente viu ele mantém os treinos, mesmo que nas férias, e emagreceu 9 quilos, isso é importante, porque ele estava muito pesado, estava correndo pouco. É tanto que a torcida começou, no início, pegava muito no pé dele, porque ele não estava gerando resultado. Com aquele corpo pesado, não conseguia correr. Então, agora a gente vê o atleta levando o time nas costas, né? Já é o segundo jogo que ele vai, resolve, faz gol, e toma conta ali dos vários setores de criação, de liderança também em campo. Então a gente vê um Paiê para essa temporada diferente. Agora a nossa pergunta é, né, até quando também ele vai nessa regularidade?
E o Rossi? O Rossi jogou bem?
A contusão do Paulinho vai complicar o Ramon Menezes. Vou lhe explicar por quê. A melhor formação que ele encontrou foi com o Paulinho. O Paulinho atuando como volante, dando proteção e soltando o Paiê. Paiê não é jogador para marcar ninguém. é um jogador da criação, criativo, precisa ter espaço para desenvolver seu jogo. Agora com o Paulinho machucado, quem vai fazer essa tarefa para que o Paê possa funcionar como o homem mais criativo do time do Vasco? Então certamente Ramon Menezes vai ter que buscar a solução, porque o estilo do Paê é de fomentar o ataque, não é isso? É de criar, de fortalecer o jogo ofensivo do Vasco da Gama com a sua criatividade, com seu talento, entendeu? Ele não é jogador para jogar recuado marcando, não. Absolutamente.
Ele vai dar assistência para estar ali. E ontem, pós-jogo, né, na coletiva, o Ramon falou, Zé, que falou assim com convicção mesmo, que a gente sempre ouve dizer, o Vasco vai ser de reforços, precisa de reforços. Mas ontem ele falou com convicção, se não vier os reforços, o time não vai conseguir resultados. E é o que todo mundo está vendo aí, nitidamente, desde a temporada passada, mas agora, mais que nunca, foi importante esse resultado negativo, super negativo para o Vasco acontecer logo nesse início, para ver se a diretoria, a presidência, a SAF aí, consegue ver o problema antecipadamente e buscar a solução urgente, que são os reforços necessários para que o Vasco consiga ter um time competitivo nas suas demais campeonatos que vai disputar.
Pois é, e aí para fechar essa quarta rodada do Campeonato Carioca, hoje às 8h30 da noite, lá em Bacaxá, o Audax do Rio recebe o Boa Vista, o Lanterna Audax aí recebendo o Boa Vista, e de repente o Boa Vista vai tentar entrar no G4 aí desse Campeonato Carioca, se vencer, pega até a terceira colocação do Vasco, deixa o Vasco mais abaixo ali. A gente segue adiante, 6h25 agora.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração! Pois bem, amanhã já começa a quinta rodada do Carioca, né? A gente vai falar do jogo de abertura, Botafogo e Portuguesa, né, Monique?
Isso mesmo, quinta rodada do Cariocão aí, Botafogo e Portuguesa, amanhã, 21h30. Teremos também já na quarta-feira Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Esse jogo vai ser às 18h10. É um jogo aí pro Vasco vencer, né? Porque a situação que tá, vencer e convencer, porque às vezes vence e também não convence, né? Na quarta ainda teremos Sampaio Correia e Flamengo às 21h30. Na quinta-feira e finalizando teremos três jogos: Madureira e Boa Vista, Volta Redonda e Audax do Rio e Fluminense e Bangu, 21h30.
Beleza, viu? A gente vai para um intervalo comercial rapidinho aqui no Gabriela Esportiva. Voltamos já já com muito mais informações para você dos esportes.
Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
É de volta com o nosso Gabriela Esportiva aqui na sua segunda-feira na Gabriela FM, 6h34 agora. E a gente parte para as quadras aí para falar de tênis, não é isso, Fred?
Marcão, o Australian Open finalizou nesse último domingo aí, a final tanto do masculino simples e do feminino, né? Feminino no sábado. Feminino, Zabalenka teve uma vitória fácil de 2-0 contra a chinesa Zheng, e Arina Zabalenka é a nova bicampeã, né, do Australian Open. Uhum. Também teve a final aí entre o russo Medvedev e
o que tirou o Djokovic, né?
O outro atleta que tirou o finalista é Sinner, que é o italiano.
Sim, tirou
que
Djokovic, Djokovic nas semifinais.
E pegou o Medvedev, e numa virada histórica, um jogo que estava perdendo de 2-0, ele virou para 3-2.
Muita calma nessa hora, para dar uma virada dessa.
Aí, vamos conversar aí com o Charinho, né? Que é um professor de tênis aqui de Ilhéus, de 25 anos que ele dá aula de tênis aí, atleta também de tênis e de beach tênis. E aí, ele vai fazer a sua avaliação. Então, dá boa noite aí a Charinho, que a Gabriela Esportiva gostaria de ouvir a avaliação dele aí, na final do Australian Open, neste domingo, sendo ele um atleta conhecido aqui na nossa região toda, né, dando aula de tênis. Tanto em Ilhéus, Itabuna, Itacaré e por aí vai.
Vamos lá.
Boa noite, Fredão, e a todos aí da Gabriela Esportiva. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui comentando com vocês aqui sobre esse grande jogo, a final do Australian Open entre o italiano Jannik Sinner e o russo Danil Medvedev. Esses dois grandes jogadores são da nova geração do tênis, estão jogando em altíssimo nível. O italiano, o Sinner, ele teve uma trajetória espetacular durante todo o Australia Open. Ele ganhou a maioria dos jogos sem perder nenhum set. E na semifinal venceu nada mais nada menos do que o sérvio Novak Djokovic, que é o primeiro lugar do ranking mundial. Já o Danil Medvedev já teve mais dificuldades, né? Durante a sua trajetória no Australia Open. Ele passou por partidas com bem mais dificuldades, né? Que teve que chegar a ganhar de virada no quinto set. Com isso, houve um desgaste maior com ele, que ele passou muitas horas na quadra. Porém, segundo o relato do próprio jogador, tais experiências que ele viveu durante o torneio o deixaram ele ainda mais confiante para essa partida final. Então, na partida final, o Danil Medvedev, ele entrou com um ajuste tático e bem interessante, onde ele começou a devolver o saque mais à frente da quadra. E de forma muito agressiva, ele jogou o tempo todo sem dar chance nenhuma para o adversário. E dessa forma, ele conseguiu vencer os dois primeiros sets, até com uma certa sobra. Porém, o Sinner, né, conseguiu, apesar da sua juventude, foi um tanto maduro para segurar o jogo, sustentar aquele jogo daquela forma, e começou a jogar melhor, pouco a pouco, né? Ele foi sacando melhor, jogando de forma mais regular, mais precisa e mais agressiva, e começou a vencer a maioria dos rallies, promovendo uma virada fantástica ali no jogo. Conseguiu vencer os três últimos sets. As parciais foram de 3-6, 3-6, 6-3, 6-3, 6-4 para o italiano. Ele conseguiu vencer dessa forma o Australia Open e o seu primeiro Grand Slam, né? Com isso, o Sinner está de parabéns, né? E todos os italianos, pois a Itália é um país que ela investe muito no tênis desde sempre, né? E ela costuma promover esses torneios, os Futures e os Challengers, que são torneios que são responsáveis por promover jovens e novos jogadores no circuito mundial.
Tá aí o Charinho, né, fazendo essa análise muito bem feita, né, sobre a final lá do Australian Open, né, Fredão?
Eu queria agradecer a ele a participação dele aí e dizer que quando a gente tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa de tênis aí, a gente vai aproveitar a experiência dele aí para ser ouvido aqui e passar isso tudo para os ouvintes da Gabriela Esportiva.
Aproveitando que o Charinho falou, a gente falou da final do Australian Open, dizer que vai haver um torneio estadual de beach tênis, né, lá em Taparica, né, agora no início de fevereiro. Então, o pessoal aí se prepara aí para, de repente, quem quiser participar, que for profissional, eu creio, e também quem quiser assistir, né?
O Marcão, a Associação de Beach Tênis de Ilhéus é grande, né? Tem várias escolinhas, inclusive, muita gente jogando o esporte. Eles estão tendo campeonatos todo final de semana, e o crescimento é grande. Eu acho que na Bahia inteira, não só nas cidades que tem praia, mas você monta duas, três quadras com areia em qualquer lugar, né? Tem gente aqui que já tem propriedades rurais, que já estão montando quadras de beach tennis e vão passar o final de semana com a turma jogando. Vai a família toda. Então é um esporte, né, que está agregando muito, né, a família e a participação de muita gente, porque é um esporte que você logo, logo está jogando, está praticando e também, né, se motivando através de competições. Então a turma de Ilhéus aqui provavelmente vai estar inscrita lá. Tem uma galera de Ilhéus aí que joga beach tennis, que já estão disputando inclusive o brasileiro pela seleção baiana, porque eles fazem parte aí do ranking na Bahia e vão pontuando nesses fins de semana aí e são convocados para a seleção. Dentre eles aí o próprio Charinho aqui, Caio Guerra, daqui de Ilhéus. Tem uma turma aí, sim, né? Bacana aí, jogando, muito legal.
Vai ser o primeiro torneio de beach tênis estadual, que vai ocorrer de 2 a 4 de fevereiro. 6h41 agora.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
E a gente não para, né? Vamos falar do Campeonato Baiano de Futebol. É isso mesmo, viu? A quarta rodada que foi fechada, vai ser fechada hoje, melhor dizendo. A quarta rodada teve início aí no sábado, com Bahia de Feira recebendo o Bahia lá na Arena Cajueiro. E o Bahia da Capital vencendo por 2-0, Monique Ribeiro.
Foi isso mesmo, Marcão. Mas antes da gente falar de Campeonato Baiano, só para atualizar o ouvinte, o Brasil virou aí no pré-olímpico, 2-1.
Sobre
o
Equador.
É isso mesmo. Equador saiu na frente, marcando o gol, depois o Endrick foi lá, empatou. E isso tudo no segundo tempo, viu? E agora o Gabriel Pirani, ele acabou marcando o gol da virada, né? Para a seleção, isso, Fluminense, do pré-olímpico. E já são aí 30, entrando agora no minuto de 40 do segundo tempo aí, o pré-olímpico da seleção brasileira. Vamos torcer, né, que consiga segurar o resultado ou ampliar melhor ainda.
É isso aí.
E voltando ao Baianão, hoje finaliza, né, aí a rodada do Baianão com Itabuna e Jacuipense, né? Essa aí é a quarta rodada, Itabuna e Jacuipense. Daqui a pouquinho, 19h15 da noite, aqui no estádio Mário Pessoa, Itabuna com a missão aí importantíssima de vencer. Foi uma rodada aí que das zebras, né? Aquelas equipes que estavam na parte de baixo da tabela acabaram vencendo, Jacobina, Jequié, e agora pressionam Itabuna a vencer também, né? Para poder fazer jus à rodada das zebras,
tá com
aí
a
vencendo.
Lanterna na mão, Itabuna, né?
Situação tristíssima pro Itabuna, né? Mas só passando aqui os resultados da quarta rodada, a gente começou o jogo aí no sábado, né, dia 27, com Bahia de Feira 0, Bahia 2.
O Bahia entrou com um time misto, inclusive.
Jacobina 1, Barcelona de Ilhéus 0, em um jogo aí que o Jacobina, né, conseguiu um protagonismo aí nesse jogo. O Barcelona totalmente mudado, não mostrou nada, mas daqui a pouquinho vai trazer os detalhes. Uhum. Vitória 3, Juazeirense 0, Jequié 2, Atlético de Alagoinhas 0.
Pois é, nesse jogo aí do Bahia de Feira lá em Feira de Santana, Zé Maria, o que é que você achou?
Foi um jogo de um time só, né? O Bahia surpreendeu de forma positiva, porque Rogério Ceni poupou sete titulares nesse jogo. Jogadores ficaram no banco, no segundo tempo ele foi utilizando, mas foi um Bahia muito forte. Eu diria que esse time alternativo do Bahia, ele acabou convencendo. Teve as melhores oportunidades, teve mais posse de bola, entendeu? Portanto, foi uma vitória muito merecida jogando lá no gramado sintético da Arena Cajueiro.
Destacar só desse jogo, Zé Maria, que o meio-campista do Bahia Resende, ele foi relacionado, estava no banco, mas durante o jogo, né, ele mesmo no banco, os médicos detectaram uma lesão no joelho e não tem previsão de retorno dele. O atleta de 29 anos foi relacionado, mas não entrou em campo, né? Foi diagnosticado pelo departamento médico do clube com esse estiramento colateral no joelho. E aí vai ter o tempo de recuperação, ainda bem que não é uma lesão aí de ligamento. Né?
É verdade. No jogo do Barcelona, Marcos e amigos do Gabriela Esportiva, um Barcelona desfigurado, né? Eu, quando vi a escalação do time do Barcelona, eu estranhei. Barcelona entrou em campo com Thiago Passos, foi o goleiro, Hugo Moura na lateral, os dois zagueiros. O Jadson Sergipano, que é titular absoluto, e o Wesley, fazendo a sua estreia como jogador titular. Né? Para minha surpresa, o Jax estava fora do jogo, segundo o setorista Júlio César. Jax teria tido um estiramento, né, antes do aquecimento do jogo. Então foi a primeira mudança que chamou a atenção. E Reginaldo na lateral esquerda. A gente sabe que o lateral titular é Lucas Araújo, mas está entregue ao departamento médico, se machucou naquele jogo contra o Vitória. O Reginaldo, gente, muita transpiração, pouca inspiração, né? Então, foi um Barcelona desfigurado no meio de campo, com Ninho Xavier, Alain Mineiro, Adrián e Natan. É dizer, não vi um volante nesse jogo do Barcelona. Quer dizer, é você, na minha opinião, né? Desprezar, desdenhar, minimizar, desmerecer, depreciar o adversário. E você entrar num campeonato baiano de divisão principal, sem jogar, sem ter um volante de ofício, uhum, entendeu? Então você quer dar arma para o adversário. E o Jiquié, gente, o Jacobina, perdão, estava na lanterna da competição, mas não estava morto, não. E o time acabou, foi um time valente, acabou merecendo o resultado. Então eu diria que o técnico Betinho, entendeu, inventou nesse meio campo, porque ele tinha Ramírez no banco de reservas, que joga como primeiro e joga também como segundo volante. E ele entrou escalando Nil Xavier, entendeu? Nil é um jogador que tem facilidade de engordar, em momento nenhum foi titular nesse time do Barcelona, e já entrou nesse jogo Nil Xavier, Alain Mineiro, outro também, que tem problemas, né? Tem facilidade de engordar, realidade essa, estava redondinho, quer dizer, entrou com dois jogadores, Nil Xavier, Alain Mineiro, mais o Adrián e o Natan no meio campo, e os dois atacantes de Jonas, Bruno e Cezinha. Para mim, o time acabou facilitando, chamou o adversário para cima dele, porque não marcou ninguém, entendeu? Deixou o meio campo do Jiquié à vontade, o Jiquié foi gostando do jogo.
Do Jacobina,
não sei porque eu estou com o Jiquié na cabeça. O Jacobina foi gostando do jogo, e numa bola parada, com falha coletiva de todo o sistema defensivo, acabou fazendo 1-0 e ganhando o jogo. E o placar poderia ser dilatado, concordo com você. Porque tivemos ainda pelo menos duas, três defesas do Thiago Passos, goleiro do time do Barcelona. Resultado, o Barcelona, gente, tinha que vencer o jogo, tinha que entrar sem estar palpando ninguém, a não ser quando é um problema médico, né?
Como foi o
caso do Jax, do Lucas Araújo, do próprio Bruno, que eram jogadores que estavam entregues ao departamento médico. Mas na minha concepção, deixou o Jacobina gostar do jogo, acabou facilitando o resultado. Isso pode custar muito caro ao time do Barcelona, porque faltam 5 jogos para o time do Barcelona, 2 deles contra Bahia e Vitória, entendeu? Contra o Bahia, um deles contra o Bahia, que é o próximo adversário, quer dizer, é um Barcelona que joga contra o Bahia na próxima quarta-feira, entendeu? Pressionado, porque agora já caiu da primeira para a terceira posição, e pode, na próxima rodada, Marcos, deixar a zona de pontuação desse campeonato baiano. Sobre o jogo do Itabuna está escalando a mesma equipe do jogo contra o Bahia de Feira. É isso que a gente tem visto aí na escalação. Com Jorge, Carlinhos, Vital, Diego Augusto e Caetano, João Neto, Gabriel, Guilherme, Ivo, Reninha, Jucimar fazendo ali o quarto homem de meio campo, e Romário. Quer dizer, é um Itabuna que joga. Se perder o jogo de hoje, o Itabuna praticamente vai estar dando adeus à competição da primeira divisão. E eu estou dizendo isso porque resta ao Itabuna jogar ainda contra a Bahia e contra a Vitória, né? E vai jogar com o Bahia fora de casa, já vai jogar com o Bahia na Arena Fonte Nova. Um Itabuna, gente, que decepcionou fazendo duas partidas como mandante. Hoje é o terceiro jogo do Itabuna aqui no estádio Mário Pessoa. Então esse Itabuna precisa surpreender esse time aí, o time do Matheus Sodré, que é uma equipe muito irregular, tem sido uma equipe muito irregular. Ela não empolgou em momento nenhum. Ela foi uma equipe sempre decadente nesses jogos que aconteceram, entendeu? Sempre faltou algo mais nesse time do Itabuna. Itabuna hoje à noite tem uma partida muito importante, decisiva até para se manter na primeira divisão, porque, gente, o Jacobina já respirou. A equipe que já venceu um jogo, ele já deu um salto.
Saiu
da zona. Era o pior time do Campeonato Baianão antes dessa rodada. E, de repente, já saiu da zona do rebaixamento. Itabuna precisa acordar para a vida. E o jogo é esta noite, Marcos, aqui no estádio Mário Pessoa, às 7h15 da noite.
É isso, daqui a pouquinho tem mais informações também com o Júlio César.
E tem aqui, rapidinho, Marcos, só para complementar, é a tabela, né? Como é que está a classificação?
Lembrando
dos
que
times.
O Vitória, Monique, surpreendeu o bom time da Juazeirense lá no Barradão, né?
Isso.
Um jogo que seria mais difícil e ele tornou fácil o Vitória, venceu por 3-0. Né?
Isso mesmo. E agora é o líder com 9 pontos somados, seguido ali do Bahia com 7 pontos. O Barcelona caiu para a terceira posição, também com 7 pontos. A Juazeirense também tem 7 pontos e é a quarta colocada. O quinto lugar é o Jequié, com 6 pontos. Você vê como deu um salto, né, Zé? Já cresceu quem estava liberando a lanterna, a zona de rebaixamento. Seguido ali no sexto lugar, Bahia de Feira, que também, que nesse caso, teve uma queda, né? 4 pontos somados. O Atlético de Alagoinhas é o sétimo colocado, com 4 pontos também. O oitavo colocado é o Jacobina, com 4 pontos somados aí. Na zona ali de rebaixamento, na confusão, Jacuipense, 3 pontos. E o Lanterna, o Itabuna, com 2 pontos.
E lembrando que o Jequié aí surpreendeu o Atlético de Alagoinhas, né? O Jequié que não empatou com ninguém, perdeu 2, mas venceu 2. Está ali em quinto lugar com 6 pontos, Zé Maria.
Mostrou valentia, né? É. Mostrou poder de recuperação. É isso que a gente precisa enxergar no time do Itabuna. Itabuna tem 2 pontos, meu amigo, em 3 jogos realizados. Vai esta noite fechar a quarta rodada desse campeonato baianão. Então, exatamente, nenhuma competição que só vai ter nessa fase de grupos, nessa fase primeira, apenas 9 rodadas. Mas
é jogo de vida ou morte, porque a Jacuipense também tem 3 pontos e é vice-lanterna.
Pois é, entendeu? Mas vem então de uma vitória que lhe deu um oxigênio diferente, lhe deu moral, venceu um jogo enfrentando uma equipe que começou de forma diferente, com intensidade, esse campeonato baiano. Então, já joga junto há muito tempo, já tem uma base, a realidade é essa, a Jacuipense e Itabuna precisa abrir os olhos, porque insistir com a formação de um time que em momento nenhum demonstrou luz na competição, você tá brigando contra si mesmo. Você está insistindo com uma equipe que não lhe dá resultado. Eu, no meu entendimento, entendeu? Essa equipe já deveria ter tido uma busca, uma mudança. Tem que mudar, variar isso aí para poder tentar buscar um resultado positivo. O Itabuna não pode nem se dar o luxo de facilitar. Eu diria até que tem que começar o jogo até com prudência, entendeu? Porque vai enfrentar uma equipe tecnicamente superior. Essa é a questão que eu quero colocar aqui. Tecnicamente, a Jacuipense é uma equipe superior ao elenco do Itabuna, porque já joga, já faz um trabalho de base, esteve aí presente praticamente nas últimas 4 edições desse Campeonato Baianão. A Jacuipense foi a equipe que esteve brigando, sim, entre as 4 principais equipes do futebol da Bahia. Então, resta ao Itabuna ter prudência, entendeu? Para ganhar esse jogo, não criar facilidade, porque se criar facilidade, vai perder no estádio Mário Pessoa.
Pois é, quem está por lá é o nosso Júlio César, né? Que a gente dá boa noite a ele. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite a todos da bancada. Nós estamos aqui mais uma vez no Gabriel Esportiva, desta vez aqui direto do estádio Mário Pessoa, para acompanhar aí os bastidores de mais um jogão de bola entre Itabuna e Jacuipense. É o Dragão do Sul precisando vencer para se reabilitar na competição e continuar sonhando em brigar por uma vaga entre os 4 melhores. O mesmo vale para o time da Jacuipense, que iniciou mal a competição com 2 derrotas, mas já venceu a sua primeira partida e vem para Ilhéus em busca de mais um resultado positivo. Nós estamos aqui no estádio Mário Pessoa e já a gente traz mais informações dentro do Gabriel Esportivo de mais um jogão de bola pelo Campeonato Baiano 2024.
Pois é, Júlio César por lá já pegou aí entrevistas com o técnico da equipe de Riachão do Jacuípe, o Joilson. Vamos ouvi-lo aí.
Ok, de volta aqui do estádio Mário Pessoa, vamos bater um papo com o técnico Matheus. Sabe dele como é que está o time do Itabuna para enfrentar a Jacuípe?
Pois é, Matheus, daqui a pouquinho, então vamos ouvir o Joilson primeiramente.
Gabriel Esportivo agora vai conversar com o técnico da Jacuipense, João Nilson, sabendo do treinador da Jacupa, como é que vem o time dele para esse compromisso hoje à noite aqui no Mário Pessoa. Boa noite, programa Gabriel Esportivo.
Boa noite para todos os ouvintes aí. Na verdade, a gente chega desgastado, né? A competição está muito, muito acelerada, são 6 jogos em 18 dias, a cada 3 dias um jogo, viagem longa. Então a gente está fazendo o máximo para estar recuperando nossos atletas, para que tenham um desenvolvimento melhor dentro de campo. Mas não tem jeito, a competição é desse jeito, a gente procura estar recuperando o máximo para poder estarem aptos. Tivemos uma mudança do último jogo, com a entrada do Douglas no lugar do Adriano, que acabou se lesionando. A equipe da Jacuipense, a gente estudou bem a equipe do Itabuna, e hoje a gente espera que a gente faça um grande jogo diante da equipe do Itabuna, porque sabemos que é um jogo que a gente poderia colocar ali, jogo de 6 pontos. São 2 times que estão na zona de rebaixamento, mas a gente sabe que o campeonato está tão nivelado que uma vitória de um dos dois salta 3, 4 casas. Então a gente sabe que hoje é um jogo muito difícil dentro dos domínios do Itabuna. A gente vai procurar sair daqui hoje com os 3 pontos, porque a gente sabe que os nossos objetivos para classificar, e a gente tem que estar pontuando tanto dentro de casa como fora.
Nilson, escala para a gente como é que vem esse time da Jacuipense aí para enfrentar o Itabuna.
A gente ainda tem uma dúvida agora, né? A gente vai fazer um teste ali com o nosso goleiro Marcelo. Dependendo do Marcelo dar um ok, aí o time vai com o Marcelo, o Simas, o Vitor, o Everson e o Vicente, o Fábio Bahia, o Jerry e o Pablo, o William, o Jean e o Douglas. Na verdade, a gente teve que fazer uma mudança aí em relação ao Adriano Michael Jackson no último jogo.
Boa sorte para vocês e seus comandados na partida de hoje, Nilson.
A gente agradece, é um prazer estar sempre falando com vocês. Um abraço.
Beleza, né? O Júlio conversou com o Matheus, a gente conversa agora com o... Conversou com o técnico da Jacuipense, agora sim a gente conversa com o Matheus. Vamos lá.
Ok, de volta aqui do estádio Mário Pessoa, vamos bater um papo com o técnico Matheus. Sabe dele como é que está o time do Itabuna para enfrentar a Jacuipense nesta noite aqui no estádio Mário Pessoa, Gabriela FM ao vivo. Boa noite, Matheus.
Boa noite a todos, né? É um prazer estar falando com vocês. A equipe se encontra muito confiante, né? Se a gente conseguir na prática aí, conseguir fazer o que eles vêm fazendo durante esse período de treinamento aí, que a dedicação desses jogadores aí eu sempre vou honrar, né? Independente do resultado. Que nós possamos sair hoje aqui com um resultado positivo diante da equipe de Jacuipense.
O que é que você pediu para os seus comandados hoje? Pediu alguma marcação especial? Você estudou o adversário? O que é que você pode dizer para a gente em relação a isso?
Atenção nos detalhes, né? Eu acredito que a gente vem sofrendo em alguns detalhes que nós mesmos lamentamos, não é segredo para ninguém. Eles também se cobram muito, né? Que é o caso de parar a jogada. São 2 gols que a gente acabou tomando aí em situação dos caras praticamente atravessar o campo, né? Então nós temos que ficar muito ligado nessa transição rápida, ofensiva, já que o nosso time procura ser bastante agressivo em algumas fases da partida.
Tem alguma baixa para esse jogo de hoje?
Não, eu mantenho a equipe que vem trabalhando na última partida, né? Com alguma alteração tática, claro. A gente vai colocar o João na dobradinha lá para fazer o corredor junto com o Carlinhos, para a gente ter esse homem por dentro aí. O Juba trabalha por dentro, né? E a gente fica com o Reninha e o Romário lá pra gente chegar forte na fase ofensiva.
Então como é que fica esse time do Itabuna pra enfrentar o time da Jacuipense?
Ele fica no 4-2-3-1, né? Bem trabalhado, que em determinado momento vai ficar num 3-5-2 na fase ofensiva, né? O Gabriel segurando um pouquinho com os 2 zagueiros, espetando bem os laterais ali pra gente ter um controle ali já na fase de defesa da equipe da Jacuipense.
Começando com o Jorge no gol. Escala pra gente esse time, Matheus.
Jorge no gol, Carlinhos na direita, Vital, Diego Augusto e o Caetano. Na dupla de Gabriel e Guilherme, Ivo, Juba, João Neto, Reninha e Romário.
Boa sorte.
Valeu, bom trabalho.
Valeu, né? O Júlio César aí conversando com o Matheus. O jogo começa daqui a pouquinho. Itabuna e Jacuipense no estádio Mário Pessoa. E vamos aproveitar, o Júlio César já faz as considerações finais dele. É com você, Júlio.
Beleza, de volta aqui do estádio Mário Pessoa, onde estamos acompanhando aqui os bastidores do jogo do time do Itabuna contra o Jacuipense. Nesse exato momento as duas equipes já terminaram os seus aquecimentos, jogadores foram para o vestiário para aquele bate-papo com o treinador. Já já, tanto Itabuna como Jacuipense pinta no gramado do estádio Mário Pessoa para mais um jogão de bola do Campeonato Baiano versão 2024. Eu vou finalizando a minha participação no Gabriela Esportiva desta segunda-feira, direto aqui do estádio Mário Pessoa. Mas quero convidar você para amanhã, 18 horas, ouvir o Gabriela Esportivo, porque amanhã nós vamos trazer todos os detalhes desse jogão de bola que vai acontecer hoje à noite aqui no estádio Mário Pessoa. Um abraço a todos da bancada e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.
Grande abraço para você, Júlio César. Até amanhã no Gabriela Esportivo aqui com a gente. Fredão, suas considerações finais.
Bom, eu vou mandar um abraço hoje para o maior especialista em gol de bicicleta que eu conheci. É um jogador de futebol da seleção de Ilhéus, meu amigo Ricardo Hafner. Me pediu, se eu não dissesse, mandasse esse abraço para ele. Jaque Cezinha aqui do Barcelona, né, fez um gol de bicicleta, eu me lembrei dele, foi validado, foi uma pena, estava impedido, impedimento, mas eu me lembrei do meu amigo Ricardo. Meu abraço também vai para Fábio Rodrigues, da Polícia Federal, Bricionário do futebol, Bigurrilho da Baixa Fria, grande jogador de futebol de praia, Renato Peixoto, professor de futebol, João Aníbal, o maior karateca da conquista, e Renatão Diniz, jogador de voleibol da épocas áureas do voleibol ilhéense.
Valeu, Fredão, abraço para você. Zé Maria, o presidente campeão, suas considerações finais.
Bom, nas considerações finais, dizer, Marcos, que a gente espera, né, que tenhamos no fechamento dessa quarta rodada a conquista de 3 pontos do Itabuna. Itabuna precisa, tem necessidade de vencer, de construir um placar, não importa o placar, de construir os 3 pontos, primeiros 3 pontos na sua caminhada para respirar e sair da zona do rebaixamento.
É isso, boa noite. Mesmo, viu? Boa noite, Zé Maria, Monique Ribeiro.
Muito boa noite a todos e amanhã a gente volta com mais um Gabriela Esportiva. Tchau.
Tchau, Monique, valeu. Um abraço para você ouvinte que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva hoje, né? Amanhã estaremos de volta às 18 horas, 7:03. Daqui a pouquinho tem Tony Café e o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.